Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Tenho fé em mim mesmo, principalmente em Deus. Ajuda da minha família e de uns amigos meus. Onde há inveja, me sinto ausente. Nem se cabe que sabia, puxo meu tapete. Outros que a ligação oculta. Quando o telefone toca, de alguma escuta. Em sombramem, qual foi? Não vale a pena entrar em crise. No Brasil, ainda Brasil, os messias andam com gripes. Aqui é que a gacete, famosa Babilão. Das pessoas tão cruzadas que sofrem de solidão. Não leva uma, não. Se a casa cai, cê tá ligado. Acorda sempre na cabeça pro lado mais fraco. E o cidadão de quem vivendo que nem varejeira. Sempre atrás de merda no ensaio da cegueira. Hoje tem festejos e danças, sejam bem-vindos a Bolsonândia. Hoje tem festejos e danças, sejam bem-vindos a Bolsonândia.
É isso aí, minha gente. Começamos o segundo bloco do Vamos à Luta, dando continuidade para a audição do grupo Senzala High Tech, mais especificamente do disco Represença. A gente abriu esse segundo bloco com a música Bozolândia, um retrato desse Brasil aí que a gente está vivendo, Bozolândia. Vamos dar continuidade ao nosso programa. A gente só vai aí fazer um recorte rápido para falar um pouco dos nossos apoiadores culturais, isso é muito importante também. Então, antes da gente retomar, eu quero falar um pouquinho do SENGE. O SENGE é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O SENGE Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações garantindo inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Então, quem quiser acompanhar o trabalho do SENGE, o site deles é senge-pr.org.br. Então, retomando, né, a nossa conversa, vamos iniciar esse bloco com o áudio, né, do André Luiz Jacomin. Ele que é formado em Direito, possui interesse em Criminologia, Sociologia e Política e é correspondente do jornal América Profunda. Migui, solta o áudio para a gente.
Olá, amigos e companheiros do programa Vamos à Luta. Sempre uma alegria conversar com vocês. Bom, sobre a notícia da anistia ou perdão dos condenados e acusados de posse ou consumo de maconha nos Estados Unidos, anunciado pelo Joe Biden, eu destacaria dois pontos. O primeiro ponto é que nós não devemos nutrir grandes esperanças do caráter progressista do governo Biden, que representa o núcleo duro do velho imperialismo norte-americano. É preciso acompanhar de perto e com cuidado se tal medida de fato irá conduzir à liberdade efetiva de pessoas presas. Palavras bonitas lançadas ao vento podem seduzir a consciência ingênua, mas o rigor da análise demanda aferir o efeito emancipador concreto da medida, que só o tempo dirá. O segundo ponto é que, de fato, a descriminalização do uso ou posse de droga é uma medida progressista e emancipadora, sobretudo na sociedade brasileira. O Estado burguês brasileiro, por meio de seus órgãos legisladores, criou uma quantidade infinita de tipos penais abstratos. Contudo, não por acaso, delegou às agências repressivas a seleção de quem será criminalizado. Existe muito poder concentrado na burocracia repressiva que seleciona seus alvos sempre nas classes subalternas da população, bastando visitar um presídio para comprovar empiricamente tal tese. No caso de acusação envolvendo drogas, o poder discricionário da burocracia é ainda maior, dado a zona cinzenta e imprecisa que separa a conduta chamada posse para o uso pessoal e o tráfico de drogas. Na prática, caso o sujeito esteja vestindo o figurino social de criminoso, será preso em flagrante e chamado de traficante, o que será muito negativo. Ainda, como destacado pelo Twitter de Joe Biden, Para além da diferença entre ser chamado de traficante ou usuário de drogas, é preciso destacar o estigma causado por um processo com acusação que envolva drogas. É algo que, mais uma vez, trará sempre consequências muito mais trágicas para a vida de alguém pobre, que poderá perder o emprego, não ser aceito em determinada vaga, ser negado o acesso a uma determinada faculdade e etc. Assim, toda medida que descriminaliza uma determinada conduta reduz o poder das classes dirigentes em aprisionar os pobres ou impedir seu acesso a determinados bens materiais por meio de trabalho ou estudo. Muito obrigado, um abraço a todos.
Bacana, bacana. Obrigado aí, André Luiz, né, pela participação. Então, Mauro, vamos começar com você agora, né? Falando aí, ele fez um recorte específico sobre a questão carcerária, de quem realmente sofre, né, com essa questão das drogas. A gente vai falar sobre isso no terceiro bloco, Mauro, mas eu queria que você falasse um pouco para nós, né? Você já participou do programa e você veio falar sobre a PL 399, né? E pensando nos impactos do que o Biden, dentro do que o Biden trouxe aí, eu queria que você falasse dos impactos que a gente pode sentir aqui no Brasil. Como é que está, Mauro, essa questão, né, referente aí à cannabis aqui no Brasil, né, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito, enfim, como é que as legislações estão, como é que está funcionando e como é que você pensa aí essa questão hoje, né, no nosso país, Mauro?
Bom, a gente teve, em primeiro ponto, um retrocesso de discussão e de pensamentos progressistas muito grandes desde o episódio do golpe contra a presidenta Dilma, né? Então, em 2010, a gente reunia 300 cientistas na Unifesp para assinar uma carta pedindo desculpas para a ONU pela participação dos cientistas brasileiros na proibição histórica da maconha, né? Capitaneada pelo professor Carlini, aqui pela Unifesp. E hoje é impensável a gente fazer isso, por mais que esteja pipocando cursos e eventos de cannabis medicinal, é em outro aspecto, em outro escopo, né? Então, acho que no nível governamental as discussões retroagiram muito. A gente espera que, com uma mudança de cenário, a gente possa minimamente discutir, minimamente ter uma secretaria sobre drogas que seja ativa e não seja parceira das clínicas terapêuticas, né? E, enfim, essa questão que o Luiz e o Biden destacaram no Twitter deles, dessa reinserção de alguém que carrega o estigma de ser ex-condenado por porte de drogas, a gente tinha isso muito claro na questão da Marcha da Maconha do Rio, que acontece na Vieira Solto, mas não tem participação de ninguém do Vidigal, porque o cara do Vidigal não vai poder participar da marcha. E no outro dia...
Acho que a gente teve um probleminha, né? A ligação do Mauro caiu. A gente vai fazer uma reconexão ali com ele. Mas vamos tocar, né? Vamos dar continuidade para aproveitar o momento para falar com o Rodrigo, né? E depois a gente retoma com o Mauro. Pegando esse gancho, Rodrigo, eu acho que é interessante nós falarmos também sobre a questão da indústria, né? Eu acho que a cannabis, né, se mostra... Acho que a gente retomou com o Mauro. Só para ele continuar o raciocínio dele, gente, então a gente já retoma com o Rodrigo. Então, Mauro, tá ouvindo a gente?
Então, como eu estava falando, cara, por exemplo, na Marcha da Maconha acontece na Vieira Solto, mas ninguém do Vidigal participa, porque aquele rapaz que desceu o Vidigal, no outro dia ele pode ser conhecido pelo empregador dele, ou pode ser reconhecido pelo próprio policial que faz o patrulhamento da região. Então, aqui em Curitiba a gente tem uma marcha bastante sui generis, cara. Quem vem na marcha é o bonde da Fazenda Rio Grande, do Colombo. É uma marcha bem diferente dos outros aspectos do Brasil. Mas, enfim, eu sinto que a nossa discussão com relação a uma possível legalização, regulamentação de todo o mercado de consumo, produção da cannabis, seja medicinal ou recreativa, retroagiu muito nos últimos anos. A gente espera a volta de uma democracia que nos permita discutir esses temas, inclusive a nível governamental. Com relação ao encarceramento em massa, desde a lei de drogas de 2006, explodiu o encarceramento, principalmente o encarceramento feminino por pequenos delitos a drogas. Então, embora a gente saiba das nossas dificuldades aqui e da nossa sociedade conservadora, quando a gente vê um aceno do grande irmão do Norte nesse sentido de perdoar pequenos delitos, a gente cria uma leve esperança, porque o Brasil sempre foi subserviente aos Estados Unidos na política de drogas. Então, alterando lá pequenas legislações, a gente espera que venha recair alguns desses frutos para cá também, né? Mas é uma discussão muito grande. Se você for ver o uso político que está sendo feito agora na campanha da associação de determinados políticos com traficantes, com bandidos, a gente sabe que esse é um tema bem mais espinhoso de se trabalhar no Brasil, né?
Interessante. Só fazendo um recorte, Mauro, né, a gente já está mirando para isso, depois eu volto com o Rodrigo aqui. Hoje, né, a gente tem a configuração aí do Senado, enfim, dos deputados. Como é que você enxerga essa questão, né, do que se configura hoje para essa pauta? Como é que você vê, né, quem foi eleito, né, o próprio Luciano Dutti mesmo, que foi reeleito, né, ele é o autor dessa PL, enfim. Como é que você enxerga a composição hoje desses representantes para essa pauta específica?
Bom, infelizmente o Brasil reelegeu as mais trevas, né? O Brasil elegeu um Senado conservador, uma Câmara conservadora, e nós teremos os nossos guerreiros de sempre lá, né, cara? Seja o Dutti, seja o Paulo Teixeira do PT, até a senadora Mara Gabrilli, que tem feito uma defesa bonita da cannabis medicinal. Nós temos uma bancada, principalmente voltada à saúde, que tem uma atenção voltada para a cannabis medicinal. Agora, o poderio da bancada da bala e da Bíblia se alastrou bastante nessa eleição. Então, é justamente isso. Se em 2015 e 2016 a gente estava no Senado e no Congresso discutindo legislação de drogas, vai ser muito raro alguém progressista ou alguém ligado aos direitos humanos ou mesmo ligado aos movimentos sociais ser convidado para discutir e tentar pautar alguma política de drogas que venha a surgir nessa nova legislatura, né? Então, a gente está tentando cavar os espaços para garantir a participação social, né? Mas vai ser bem mais difícil nessa legislatura.
Certo, certo. Então, Rodrigo, então falando agora sobre a questão econômica, né? Que é uma, acho que é muito interessante de pensar nesse sentido, porque aqui no Brasil a gente não vê muito isso, né? Você inclusive falou sobre essas dificuldades, mesmo na área da saúde, mas eu queria que você falasse, explorasse um pouquinho a questão econômica da cannabis, né? Que é muito interessante, um exemplo é muito importante que seja dito, às vezes as pessoas não sabem, o Mike Tyson, que é uma personalidade aí super famosa no mundo inteiro, ele tem uma empresa de cannabis, né? Inclusive foi essa empresa que reergueu aí, e hoje em dia ele é tipo milionário, assim, né? Nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também, essa questão econômica, a cannabis, ela tem um... E não somente para uso recreativo, a gente pode estender isso para vários tipos de uso para cannabis. Como é que você pode falar um pouco para a gente sobre essa questão econômica?
Eu acho que esse é um pano de fundo bastante interessante, porque se do ponto de vista dos valores sociais a gente tenha tido um movimento para a direita no mundo todo, e até o Biden representa um pouco essa retomada de valores, né, mais conservadores, mesmo dentro dos democratas, de que o que acaba sendo difícil de refrear é exatamente o impulso econômico. E que lá atrás, as primeiras legislações vêm já com esse de proibição do uso da maconha, já vem com esse fundo de direcionamento competitivo, digamos assim, né? Como você comentou, a cannabis era utilizada não só para extração do óleo, digamos assim, mas também a fibra, etc. E em alguns momentos ele não atendia mais aos interesses de determinados grupos econômicos, associou-se a isso o estigma social também para utilizar para controlar determinados grupos sociais, e isso vem numa composição que dura até hoje. Só que recentemente você vê um movimento que é de uma certa área mais progressista da indústria da saúde, né, que também já teve seu passado, né, com pontos muito questionáveis, mas você pega, por exemplo, a Califórnia, que tem indústrias de cannabis que são muito, muito fortes e baseadas em boas evidências científicas, colocando em xeque essa situação, como eu comentei lá no início, de usar a cannabis como se fosse, né, a planta do diabo ou uma coisa assim, sem nenhum tipo de uso. Isso faz com que você comece a forçar a legislação a se alterar, né? Então, no Brasil, a gente vê o esforço, como foi mencionado, né, do deputado Luciano Dutti, ele representa muito essa demanda que vem da indústria farmacêutica nacional. Por quê? Porque ela começa a olhar, e isso também explica a postura mais permissiva do Biden, de que há um interesse em capturar o mercado brasileiro e o mercado latino-americano em produtos que, teoricamente, nós somos muito competentes para produzir, mas que, de certa forma, já estão intelectualmente capturados pela indústria farmacêutica americana e multinacional, né? Então, começa a haver uma reivindicação de setores que não são, são progressistas na economia, mas não são progressistas nos valores. Então, você tem, né, no caso do estado do Paraná, o deputado Ricardo Barros, a própria ex-governadora, que colocam a pauta para os laboratórios oficiais. Então, você tem Fiocruz, Tecpar, etc., que são laboratórios que são responsáveis por incorporar essas tecnologias para atender o SUS e atender os segmentos de saúde. E elas começam a questionar, falam, bom, mas daí você não vai poder colocar um laboratório oficial como traficante de drogas. Alguma coisa terá que ceder. Então, embora a gente tenha tido um governo extremamente conservador, nós temos algumas coisas que caminharam. Mas elas caminham quando elas estão fora do holofote. Por quê? Porque como é uma pauta muito, com muitos tabus, se ela se torna, por exemplo, uma pauta presidencial, uma pauta de um candidato de oposição, imediatamente ela trava. Então, a gente vê que, por exemplo, os trâmites legislativos, como foi comentado pelo Mauro, que pareciam caminhar de uma forma satisfatória, foram interrompidos. Alguma concessão foi feita para permitir que a indústria que estava investindo pudesse dar alguns passos, mas aí ele ainda não teve eficácia, ou seja, a gente ainda tem um medicamento muito caro no Brasil. O medicamento consumido no Brasil ainda vem principalmente de fontes importadas. Então, a gente regulamentou, não conseguiu lidar com a questão da... houve um isolamento em relação à questão da saúde, em relação à questão judiciária, né? Então, não se discute se é a mesma cannabis que encarcera o preto pobre na favela, é aquela que é permitida, né, como foi colocado na zona sul do Rio de Janeiro, porque ela é consumida pelo cadeirante que é filho do desembargador, etc. Então, não colocar isso à luz para ser discutido simultaneamente será um problema. Por quê? Porque a gente pode ser que a gente produza uma economia e uma indústria de saúde para cannabis que exista, que seja competitiva eventualmente, mas que os resultados dela serão extremamente concentrados, né, na mão de poucas pessoas com capital de produção e também com acesso muito limitado, porque os preços permanecerão muito elevados.
Sim. Só aproveitando, puxando essa questão política do Mauro, né, não dá para a gente prever o futuro, Mauro, mas eu queria saber de você se porventura você não acha que essa questão econômica não pode de alguma forma pressionar essa bancada conservadora do ponto de vista de, né, financeiro mesmo, né? De repente, sei lá, o pessoal do agronegócio, de repente, será que isso de alguma forma não pode ceder um pouquinho, né, dentro dessas questões aí mais progressistas? Você acha que a gente pode, não sei se eu posso ter esperança, mas a gente pode ter alguma brecha nesse sentido?
Cara, vou te dizer assim, eu sou um otimista por natureza, mas nesse caso eu tenho uns pés atrás. Como o Rodrigo estava falando, a sorte é que essas decisões normativas a respeito da cannabis medicinal hoje são tomadas em reuniões da diretoria colegiada da Anvisa. Então é um processo administrativo. Nessas reuniões incidem diversos lobbies, diversos advocacies, né? Então tem desde a indústria farmacêutica que quer garantir o seu quinhão até os outros envolvidos nessa cadeia de produção do medicamento, né? Seja ele via associações, clubes de cultivo, etc. O que eu penso que é o grande dano da PL399, como o Rodrigo colocou muito bem, que o Dutti representa esse pensamento da indústria farmacêutica, ela colocou critérios excludentes para todas as associações ou cooperativas que produzem hoje o medicamento a um valor possível para a maioria das famílias, né? Então, as determinações colocadas pelas reuniões da diretoria colegiada da Anvisa só permitem hoje que grandes indústrias farmacêuticas possam produzir, como a Prati Dona Dulce aqui do Paraná, que entrega R$2.300 o seu tratamento na prateleira. Então, uma associação que entrega o mesmo tratamento a R$350, R$400 não teria como se adequar à normativa hoje existente. Nós temos que brigar para alargar um pouco essa normativa. E o PL 399 não contempla isso, não contempla nem as associações cooperativas, nem os clubes de cultivo, nem o cultivo adulto individual para o seu tratamento, que hoje tem sido garantido via judicialização, via habeas corpus e outros meios. Então, a PL 399, embora represente um avanço, não é uma esperança tão grande para quem não quer depender da indústria farmacêutica, né, nesse sentido. E eu penso que se o objetivo da bancada conservadora é ganhar dinheiro, eles vão ganhar dinheiro com a indústria farmacêutica, como sempre, né, que inclusive financia campanhas. Então, é bem complicado lutar, seja nas reuniões da diretoria colegiada, seja legislativamente, contra o poder de uma indústria farmacêutica, ainda mais com uma panaceia contra a qual elas lutaram durante muito tempo, que agora está se estabelecendo como um medicamento de fato para diversas questões onde a indústria fabrica muito, né? Então, a indústria farmacêutica sempre teve um receio com a cannabis substituir diversos medicamentos, né? Então, eu acho que é mais fácil a indústria farmacêutica reforçar o lobby em cima desses legisladores do que a gente conseguir incidir positivamente junto a eles. É claro que a gente tenta mostrar os benefícios para o agronegócio, com o nosso expertise agronômico, com a Embrapa, com o nosso solo, com a nossa incidência solar, a gente tem tudo para dominar o mercado, seja de cânhamo industrial, seja de cannabis medicinal. A Colômbia está fazendo história aqui com a cannabis medicinal, nossa vizinha, com regulamentações bem mais avançadas do que as brasileiras, e a gente está ficando para trás. Mas penso que são diversas incidências assim, de pressão sobre esses parlamentares. Mas defender a cannabis, mesmo medicinal no Brasil, perde votos até hoje numa bancada conservadora, numa sociedade conservadora, isso significa perder votos. Eu tenho amigos que têm mandato parlamentar e que contribuem com o movimento, mas não querem aparecer porque perdem parte de seus votos também. Então, a gente tem essa ambiguidade, sabe? É por isso que a maior parte dos legisladores prefere, não, a medicinal a gente até apoia, mas não vamos discutir outras formas de regulamentação. E a medicinal a gente apoia pela ótica da indústria farmacêutica, não pode plantar no seu quintal. E é bem isso, a gente acaba pagando 2.500, 2.300 por algo que é biodisponível muito facilmente, que você consegue produzir, você consegue extrair. Então, eu acredito que a gente não consiga reverter esse cenário legislativamente nesse Congresso conservador, mas administrativamente a gente pode ter determinados avanços, sabe?
É isso aí, Mauro. Então, a luta é longa, mas ela não para. A gente dá um tempo aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Segura aí que a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGI, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.